aqui um pouco pra gente saber.
Dá o. Dá um. Afasta um pouquinho a sua. Isso. Aí, agora a gente vê todo mundo. Né? Nós sabemos de algumas coisas com relação ao batismo. Por exemplo, por que a gente batiza em nome de Jesus Cristo e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus mandou batizar de jeito. Sabe, ó?
Em meu nome?
Não.
Não?
Sabe, Josias?
É nome de Deus?
Sabe.
Porque ele é o Pai, o Filho.
Pois é, Jesus mandou batizar em que jeito?
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Do Espírito Santo. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que a gente batiza em nome de Jesus Cristo e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Porque ele é o Pai, porque ele é o Filho, porque ele é o Espírito Santo e
nos faz.
Por que que tem que ser em nome de Jesus e não em nome de outra pessoa?
Só é complicado, né?
Né?
Eu sei.
Por quê?
Eu acredito que só em nome de Jesus a pessoa pode ser batizada depois com o Espírito Santo. Porque o batismo nas águas, ele é o primeiro passo. É igual ela comentou lá, né? Os próprios discípulos entenderam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era Jesus Cristo. E eles entenderam também que só em nome de Jesus Cristo poderia ser batizado pelo Espírito Santo. Poderia receber o Espírito Santo.
Na realidade, a gente batiza por quê? Para quê? Por que batizar? Vou responder aí, essa questão sua aí. Por que batizar? Por que que a gente batiza? É? Por que que a gente vai até o batismo? Porque, na verdade, nós estamos aqui no mundo e nós estamos condenados. Nós estamos condenados. Quem crê será salvo. Quem não crê
já está.
Já está. Né? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. A condenação seria a morte eterna. Entendeu? A morte, chegou, morreu, acabou. A morte eterna, o inferno, né? A perdição eterna. Então nós estamos. Por que que nós estamos nessa situação? Porque por causa do pecado. Porque nós pecamos. E só tem uma pessoa que pode perdoar o pecado. Nós pecamos contra quem? Contra Deus. Não foi? Lá, Deus falou: não faça isso, fez. Então você pecou contra Deus. Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu, então pecou contra Deus. Certo? Quando você, o filho, poderia dizer assim, pecar, a mãe falou uma coisa, o filho não fez, o filho pecou contra a mãe. Então, na verdade, nós pecamos contra Deus. Então, quem pode perdoar? Pecou contra você, quem pode perdoar esse pecado?
Sou eu.
Você. Entendeu?
Entendi.
Ó, seu pai falou para você não sair para a rua. Você saiu, então agora ele deu um castigo para você. Você não vai sair de casa hoje. Aí o menino fica rodeando. Fala com a mãe, fala com a tia, fala não sei o quê, né? Então ele pecou contra quem? Contra o pai. Quem que pode liberar? Então nós pecamos contra Deus. Na verdade, nós pecamos contra Deus. Quem que pode perdoar? Deus. Certo? Aí você, o pecado, nós precisamos ficar livres do pecado. Quem pode perdoar esse pecado?
Deus.
Quem é Deus? Aonde nós vamos? Vamos atrás de quem para perdoar esse pecado?
Deus.
Aí Jesus começou a perdoar. As pessoas chegavam e falavam. As pessoas querendo uma coisa, eram perdoados então os seus pecados. Aí eu disse, não, mas quem é você para perdoar os pecados? Você não é Deus? Mas ele estava perdoando os pecados. E os pecados eram perdoados. A prova de que os pecados eram perdoados é que a pessoa se recuperava, a pessoa sarava, a pessoa ficava com. Então, quem pode perdoar pecado é só Deus. Aí nós vamos batizar em nome de Jesus Cristo. E o pecado é perdoado? É. Não pode ser em nome do Guilherme, porque o Guilherme não, no meu nome não. Paulo chegou a dizer, não, vocês por acaso foram batizados em meu nome? Não. Então quem responsabiliza pelo batismo é Jesus Cristo. Batizar em seu nome, você vai responsabilizar? Você vai deixar? Você vai soltar? Você não pode, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de passagens para a gente confirmar tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, Mateus 28, é interessante vocês saberem, porque vocês ficam sabendo por que vocês batizaram. Até então, outra coisa que é importante saber, por que que não batiza criança? Ela não tem consciência. Tem que existir um arrependimento. Tem que, para remissão do pecado, ou seja, para perdão do pecado, tem que haver um arrependimento. Vamos voltar lá ao caso do filho que pecou contra o pai. Aí o filho fala com a mãe, fala com a tia, fala com não sei quem, etc. Aí ele vem no pai, o pai vai dizer para ele, né, você está arrependido do que você fez? Você não vai fazer mais não? Não, não vou fazer mais não, o senhor me perdoa, então. Tá, então tá perdoado. Então, houve o quê? O perdão, houve a remissão do pecado. Perdoado. Acabou o pecado, porque o pecado não existe mais. O menino pode sair e tal, etc. Ele só vai deixar de sair se ele pecar de novo. Por isso é que existe também a questão do arrependimento. Então, são esses detalhes que eu quero mostrar para vocês, porque vocês sabendo disso, além de explicar para os outros, quanto uma pessoa, você vai dizer, te falta batizar, você não foi batizado ainda, está faltando para você o batismo, quer dizer, está faltando o arrependimento e está faltando o perdão do pecado, quer dizer, você continua em pecado, porque você continua, não foi batizado. Né? Você não conversou ainda com a pessoa a quem você ofendeu. É isso mesmo? Então a gente vai, conversa, você vai arrependido, dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Né? Eu quero ser batizada, eu quero ser batizado, e o Senhor perdoa os meus pecados. Significa que você foi sepultado ali na água, foi sepultado, eu falo sepultada quando eu estou referindo-se a uma pessoa. E sepultado, né? Quando estou referindo a um homem, ou sepultada, referindo-se a uma mulher. Você foi, então, sepultado ali, ou sepultada, nas águas, e ressurgiu. Ali foram lavados os seus pecados. Você deixou ali nas águas um homem velho e ressurgiu um novo homem. Uma nova pessoa, uma nova criatura, sem pecado. Os seus pecados foram perdoados, foram lavados. A partir dali, você tem essa consciência. Você tem. Não adianta você falar para os outros, que as pessoas não vão entender. A não ser que você fale com a Raquel, com o Guilherme, com a Raquel, que a Raquel vai entender. O João Pedro, se falar com a mãe dele, com o pai dele, eles vão entender. O João Pedro sai das águas sem pecar. E se ele pecar, que ele sai das águas, mas ele acredita que ele nunca mais vai pecar? Não. Ele vai pisar na bola alguma vez. Mas se ele tem a consciência de que ele não deve. Eu não posso abusar da minha liberdade, porque aqui, quando eu sair dali, eu saio livre. Livre do quê? Livre do quê? Vamos ver se vocês lembram do começo da conversa. Sai livre de quê?
Do castigo.
Da?
Condenação.
Condenação. Você foi batizado porque você creu? Quem crê não será condenado. Então você saiu livre da condenação. Você tem essa consciência de que você é livre. Aí, quer dizer que para você, você, se você errar, ou então, vamos chamar de pecar, você pecar em alguma coisa, você vai imediatamente se arrepender, não vai? Fiz o que não devia. Pequei contra o Senhor Jesus. Pequei contra o Senhor, fiz o que não era conveniente. Não foi um abuso da liberdade. Eu pequei involuntariamente, eu pequei por fraqueza. Eu pequei, né? Eu vou lutar contra o pecado. Eu tenho consciência de que a minha vida daqui para frente vai ser uma luta contra o pecado. O inimigo vai sempre querer que eu volte a pecar contra aquele que me libertou. Mas eu tenho essa consciência e eu volto até ele. Senhor, fiz o que não era bom, me perdoa. O filho volta, pai, né? Então, quantas vezes eu precisar, eu vou até Deus, porque o caminho agora está aberto para mim. Amém? O caminho agora está aberto. Quantas vezes eu precisar, eu vou até Deus. E nisso vai acontecer, então, a nossa santificação, o nosso aperfeiçoamento. A vontade de Deus é que eu chegue a um ponto de perfeição que eu não peque mais. É a estatura do varão perfeito, é a natureza divina. Então, esse é o caminho. Amém?
Amém.
Esse é o caminho. Então vamos ler para a gente ver. Mateus, eu falei, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Alguém lê, por favor?
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Isso. Então, quer dizer, muita gente às vezes falou, mas Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê o padre batizando as criancinhas. A criança não tem consciência de pecado. Ela, como é que ela vai se arrepender? Então ela não tem consciência de pecado. Você apresenta a criança para Deus, e quando aquele o pequenininho ali, ele tem consciência de pecado? Não tem. Miguel, cadê ele? Miguel.
O Miguel? Carregou dois, mas vai.
É. O Miguel também, ele, por enquanto, ele não tem ainda consciência. O João Pedro, quem quis batizar? Foi o João Pedro ou foi o Dariel? Que o João Pedro batizasse. Né? O João Pedro tem muito tamanho, mas a consciência dele é bem pouca ainda. Mas já é suficiente para ele querer ser batizado. Agora, a gente acredita que ele vai realmente zelar da sua consciência. Na verdade, o batismo, ele atinge a nossa consciência. Amém? Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto, Pai é nome?
Não.
Filho é nome?
Não.
Espírito Santo é nome?
Não.
Não. Aí você pega Atos capítulo 2, Luan me responde para poder. Atos capítulo 2, versículo 37.
2:37. E, ouvindo eles isto, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos,
meus irmãos? Então, o que aconteceu? Houve uma compunção. Né? Ouvindo a conversa de Pedro, eles perguntaram: e agora, Pedro? O que a gente faz? Ficaram arrependidos, né? Pedro falando, eles ficaram convencidos que eles estavam errados. E agora, Pedro, o que, que a gente faz? 38.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, cada um. O Pedro, qual foi a recomendação de Pedro?
Que eles fossem batizados em nome.
Repete de novo.
E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos. Primeira coisa, arrependimento. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Você está arrependido da vida que você leva? Você está arrependido do mundo que você vive? Você está disposto a dar ouvido a Deus daqui para frente? Você está disposto a perguntar para Deus como você deve viver? Esse é o arrependimento. E a segunda coisa?
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo.
E que depois do arrependimento, então, fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então, eu faço uma coisa em nome de Jesus. Quem que vai responder, vai responsabilizar por você? É Ele. A quem você está pedindo? É para Ele. Eu estou fazendo em nome dEle. Mas não é eu que você tem que pedir perdão. Não é a mim, é a Ele. Não é a mim que você vai obedecer, é a Ele. Eu estou fazendo em nome dEle. Né? É isso? Se alguém vem e faz uma coisa em nome do governador, quem é o responsável? Foi o governador que mandou. Então Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro falou, qual é o nome do Pai? E o nome do Filho? E o nome do Espírito Santo? Então vou batizar em nome de Jesus. Nome. Não nos títulos. É isso? Nós, muitos de nós aqui somos pais. Ele é pai, eu sou pai, né? Nós somos pais. Mas ele tem um nome, eu tenho outro. O filho dele responde ele. Pelo meu respondo eu. Dos filhos de Deus responde
Jesus.
Deus. Quem é Deus?
Jesus.
É o mesmo Espírito. O nome do Espírito de Jesus. O nome do Espírito do Filho é Jesus. O nome do Espírito do Pai é o mesmo Espírito. O nome do Espírito Santo também é Jesus. É o mesmo Espírito. Amém?
Amém.
Deu para entender? Então a resposta do Mateus lá está em Atos 2:38, que os apóstolos e nós, cristãos, nós somos edificados sobre a doutrina dos apóstolos. Não é isso? A doutrina dos apóstolos. E a doutrina, mas por que não a doutrina de Cristo? E sim sobre a doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos
é a mesma doutrina de Cristo.
É a mesma doutrina de Cristo. Entendeu, Guilherme? Está entendendo mesmo? Depois tem a sabatina. Né? Lucas 24:47.
Cristo não está tá caindo na ponta. Caindo.
Lucas 24:47.
Pode ler. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados.
Então, confirmando o que, que ele mandou fazer. Em
seu nome.
E em seu nome pregasse
o arrependimento e a remissão dos pecados.
Quer dizer, o perdão do pecado só em
nome de Jesus.
Em seu nome. Você vai e faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não dá nome ao boi, né? Vamos dizer assim, você não dá. Você não diz quem é realmente que vai perdoar os seus pecados. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você faz em seu nome, que é Jesus. Em outro lugar ele diz, Pai, revelei o teu nome aos homens. O nome dele é Jesus. O nome do Senhor. O nome de Deus. O nome do Filho. O nome do Pai. O nome do Espírito Santo é Jesus. Outra coisa, né? É a questão da... Eu posso ir chegando e batizando. Será que vai funcionar o batismo em todas as pessoas que são batizadas? Não. Não, não. Nem todas as pessoas o batismo vai funcionar. Por isso que fala, quem crê e for batizado. Se você foi batizado sem crer, não funciona. São duas coisas que precisam andar juntos. Quem crê e for batizado. Por exemplo, você pegar uma pessoa e batizar ela sem que ela
creia.
Atos 8. Atos 8, 35. Creia.
Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus.
Continua.
E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, impede que eu seja batizado.
Então, o que que impede a pessoa de ser batizada? Tem a água, está aqui. Tem a pessoa que vai batizar, está aqui. O que que impede? Veio.
E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração.
É lícito, se?
Se crês.
Então, o que que impede uma pessoa de ser batizada?
Ela não crê.
A falta da fé. Eu creio que, sendo batizado, eu vou receber o perdão dos meus pecados, quer dizer, não vou ter mais pecados, eu estou livre. Amém? Posso sair, porque o meu Pai perdoou os meus pecados, eu posso, estou livre. Amém? Estou mostrando os detalhes, né? Primeira Coríntios, capítulo 12. Versículo 12 e 13.
Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito.
Em um Espírito. Então não são três Espíritos. Nós fomos batizados, incluídos, nós fomos incluídos em um Espírito, o Espírito de Deus. Amém? Eu faltei numa dessas passagens, quando a gente fala assim, e recebereis o dom do Espírito, né? Seja batizado em nome de Jesus Cristo, Pedro falou, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. O que que seria isso, o dom do Espírito Santo? Pega uma vinheta. O que que seria isso?
dias para trás, na reunião, o senhor falou, né? Os dons do Espírito Santo. Né?
Aí ele fala o.
O dom do Espírito Santo. Porque no caso é só um, é os dons, né?
Qual seria? Lá nós estamos falando os dons.
Agora está falando o dom.
O dom.
Eu creio que é o Espírito Santo.
Hã?
Eu creio que é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom de Deus. Você não recebe pelo seu mérito. O dom. Dom é uma coisa doada. O dom da fé. O dom do amor. A pessoa já nasce com alguns dons e recebe outros dons depois. O dom é uma dádiva de Deus. O dom do Espírito Santo. Quando você creu, foi batizado, você recebeu esse dom do Espírito Santo. Então eu tenho o Espírito Santo pela fé. Você não foi batizado, não foi pela fé? O perdão dos pecados não foi pela fé? E o Espírito Santo você recebeu pela fé. Então cabe a você agora zelar do Espírito que você ganhou, do dom que você ganhou.
Então, é assim? O dom é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo.
Por isso que Paulo falava, né? Não entristeçais o Espírito Santo que está em vós.
Com o qual foste selado.
Isso.
Entendeu? Então, a pessoa sendo batizada, tal, ela tem ali automaticamente o direito, né, a esse dom, que é, já é uma promessa. E recebereis o perdão do seu pecado e o dom do Espírito Santo. É uma coisa, já está no pacote. Amém? Então, quando você for orar, às vezes a igreja, a gente, não sei se é porque a gente às vezes não explica direito, ou então a pessoa faz muita confusão nessa questão. Eu não tenho o Espírito Santo. Mas se eu não tenho o Espírito Santo, o que você é então?
A dificuldade que a gente tem, né?
É. Você tem o Espírito Santo. Quando foi que você recebeu? Quando você creu. Porque quando a pessoa crê, vai procurar o batismo. E quando ele procura o batismo, ele fala, está lá, quer ver, ler. Aí vai ler. Né? É Atos 2, 38? Pega ler lá de novo.
Atos 8,
38. Esse Atos 2, 38 tem que estar na ponta da língua.
Pode ler?
Pode.
E disse Estevão, arrependei-vos. Que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito.
Aí, tá vendo? Então, primeiro ele fala arrependimento, que se a pessoa procurou o batismo, é porque está arrependido. Depois, recebeu o perdão dos pecados, quem foi em nome de Jesus Cristo, tem o perdão dos pecados. Perdoados os pecados, eu estou. Daquele. Meus pecados foram perdoados, eu estou santinho de tudo. Estou livre. O juiz perdoou a pena, a pessoa pode sair ou não?
Pode.
O juiz falou: ó, tá aqui, ninguém me convenceu que você está certo ou que você está errado, então você está livre. Acabou, passou no meio do claro lá e foi embora. Por quê? Porque foi. Foi. É, vamos dizer assim. Foi considerado livre, sem pecado, sem culpa. O perdão da culpa, o perdão do pecado, o perdão da culpa. Aí o cara saiu da porta, quando ele saiu na porta, já enfiou a mão na cara de uma. Já começou. A polícia já pegou e já começou tudo de novo, né? É isso? O que mais? Uma opção B. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Vê, por favor.
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte.
Amém. Essas passagens, a gente vai lendo, eu vou lendo, eu vou, desde quando eu comecei a buscar Deus, ler as escrituras e tal, etc. Isso está na minha mente e no meu coração. Deus falou, aquele que cresce, eu vou inscrever, não é escrever, é inscrever. É gravar na sua mente e no seu coração. Eu vou pôr as minhas palavras na sua mente e no seu coração. E o Espírito Santo, aí, por exemplo, eu estou citando aqui uma coisa que está gravada. E o Espírito Santo vos fará lembrar. Claro que se você perguntar, às vezes, eu não lembro, não sei às vezes onde está escrito, mas quando a gente começa a conversar, o que que acontece? O Espírito Santo que eu ganhei quando eu fui
batizado.
O Espírito Santo que eu ganhei quando eu, me faz
lembrar
ao longo do caminho das palavras que ele mesmo
ensinou,
botou, escreveu na minha mente, no meu coração, e ele me faz lembrar. Amém? E quanto mais palavras eu vou crendo, mais elas vão ficando gravadas na minha mente, no meu coração. Isso me torna apto a falar, porque o Espírito Santo vai fazendo com que eu lembre daquilo que eu preciso falar. Então, por exemplo, eu vou fazer um casamento, eu não preciso ficar lendo. Eu não preciso de um livrinho para ler. Eu não preciso levar o que eu vou falar anotado. Porque às vezes a pessoa, eu não preciso fazer.
Fazer um cronograma, né?
Não, eu, às vezes eu pego um versículo na reunião e falo a reunião inteirinha. E aí eu falo de muita coisa. Eu falo em Romanos, Hebreus, Atos. Eu falo lá de Gênesis, de, né, Provérbios, Jó. Eu aonde eu passei, o Espírito foi gravado. É humanamente impossível de outra forma, de outra maneira. Amém? Quem eu estava falando?
É Romanos 6:4.
6:4.
De sorte que fomos sepultados com ele pelo então, batismo.
É uma significação do batismo. Uma significação do batismo. Qual? a morte do homem velho, da pessoa, da carne, e a ressurreição do novo homem, da vida, a morte e a vida. Amém. Você deixou de ser uma alma vivente para ser um espírito vivificante. Uma alma vivente. Qualquer pessoa na rua que você vê é uma alma vivente. É uma alma. É uma alma vivendo. Uma alma está aí na rua. É uma alma. É uma alma penada, né? Uma alma, né? Penada, né? Porque recebeu a pena.
Só o quê?
De andar pelo mundo. Né? É uma alma. E espírito vivificante. Aí, alma e espírito é a mesma coisa. Só muda aí o significado, às vezes, da palavra, né? Alma, mas está se referindo à mesma coisa, o espírito, né? É a parte imaterial do homem. Todo homem tem três coisas: corpo, alma, ou então espírito, que quer chamar. Corpo, alma. Por que que falou corpo, alma e espírito? Para diferenciar alma de espírito, né? Porque corpo, alma, entre parênteses, o seu espírito. Espírito, a terceira coisa, que é...
Que dirige você, dirige a sua alma.
O espírito que guia você. Ninguém fica sem esse espírito. Em outro lugar você vai entender o valente. É o valente que entra e põe o valente que estava lá para fora. Se o valente que entrou sair, o valente que estava lá volta. É assim. Então, Deus entra,
mais valente,
sai. O valente, ou você quiser chamar de Satanás, de Alfa, coisa, né? Deus entra, sai aquilo. Não tem lugar para os dois. Não é não, Miguel? É ou não é? Então, o valente entrou, saiu, o outro estava lá. O mais, entrou o mais valente, porque para pôr o outro para fora tem que ser mais valente. Amém?
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 Uma reunião uma vez que eu escutei, foi falado assim que o velho homem ele vai permanecer, assim, né? Aqui o senhor está falando que o velho homem vai morrer, né? Quem entende morrer é morrer, né? Mas assim, enquanto eu estiver nesse corpo, o velho homem ele vai permanecer em mim. Só que hoje, no caso do batismo, a gente troca o velho pelo novo.
Não, o velho homem... Olha lá, ó. Vovó está chamando, vovó.
Não sei se você vai lembrar da reunião.
Não, a gente não fala uma coisa. Então você não. O Humbertinho, quando ele queria falar uma coisa, ele fala assim, o senhor falou, eu não falei não. Entendeu? O Humbertinho falava, eu falei não. O Espírito Santo não vai fazer eu lembrar de uma coisa que eu não falei. Mas então, o velho homem, na verdade, você não vai lutar, não é contra o velho homem, você vai lutar contra a carne. Porque você continua no corpo do pecado, você continua no corpo da carne. Entendeu? Não no velho homem. Né? O homem velho, o homem, o ser, foi sepultado ali. Nas águas, não está escrito? Né? ali foi sepultado o homem velho. Hoje eu sou uma nova criatura, um novo homem. Amém?
Amém.
Mas eu ainda estou, então já sou uma outra pessoa lá dentro falando. Então quem está falando é o ser. Esse ser falando aqui dentro de mim, eu não sou mais aquele, eu sou outro. Eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou filho de Deus. Amém? Hoje eu sei discernir o bem do mal. Hoje eu sei o que eu devo, o que eu não devo. Amém? Eu luto contra o corpo que está. Eu luto contra mim mesmo, né? Vamos dizer assim, a natureza que está no meu corpo. Eu, Rocinho, lutando contra a natureza que está no corpo. Porque Deus condenou o pecado na carne. Aí, agora você vai ter que lutar a vida inteira contra essa carne. Porque Deus condenou o pecado na carne. O dia que eliminar essa carne, você está livre. Né? Na verdade, você tem jeito de entender isso que eu estou falando?
Tem.
Então fala para nós um pouco. Fala o que está lá dentro. Você.
Não, o novo homem, ele nasceu pela fé. É a sua consciência, né? É o. Igual você explicou aí. Pelo batismo vai nascer esse novo homem.
Você fala você. Fala o que está lá dentro, você vai falando. Eu, tal, etc.
Não, peraí. Então, só que a gente está no corpo do pecado. Né? Esse corpo, ele vai existir até o dia que a gente morrer, que a gente sair dele. Então, como Paulo dizia, né, existe uma guerra entre a minha alma, o meu espírito, contra o meu corpo. Por isso que ele falava, né, maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque esse corpo, igual o senhor falou, o pecado foi condenado nele. E existe uma força muito grande. Né, o corpo, ele é muito forte. A gente não é capaz de vencer ele sem o espírito dele. Vencer a carne sem o espírito dele. Então, por isso que sempre vai haver o arrependimento, porque muitas coisas que a gente ainda não quer, a gente não é capaz de fazer. É, a gente, às vezes, xinga, briga, não perdoa, por causa do corpo. Mas a nossa vontade, o homem que está dentro de nós, ele quer outra coisa. Bom. Essa é que é a diferença. É, o velho homem, não. O velho homem, ele andava... É, seguindo,
concordando com a carne.
É, ele fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Ele andava sem ter que dar satisfação para Deus. E esse novo homem não, ele já dá satisfação para Deus.
Amém. Por que que eu queria que você falasse, né? Fala o que está dentro de você. Fala o que está dentro de você. Entendeu? Fala, Wendel. Assim, o que está dentro de você. Porque uma coisa é
o que você sabe.
A gente, um conhecimento literário. E outra coisa é você falar de dentro para fora. Deus fala assim, examina o Espírito. Olha aí, o Espírito Santo fazendo eu lembrar. Ele vai lá e busca a palavra que eu devo falar. Examina o Espírito. Como que eu examino o Espírito? Aí o Espírito Santo me faz entrar de uma outra passagem. Quando Jesus fala assim, minhas palavras são Espírito. Para mim examinar o Espírito, pela aparência do corpo, não. Quando você começa
a falar, agir.
Aí, se eu percebo que eu vou examinar o Espírito, eu estou vendo pela palavra quem é que está falando. É o velho ainda
ou o novo?
Ou novo? Por isso que eu falei. Fala para mim saber quem está lá. Amém? Aí você, quando você Eu sou livre. Eu sou livre. Livre por quê? Aí você, o mesmo Espírito vai responder por que que ele é livre. Eu sou livre. Livre por quê? Porque Cristo me libertou. Quando? Quando eu fui batizado, ele perdoou os meus pecados, perdoou a minha culpa, e eu saí dali livre. Ah, mas você não peca. Peco, erro, faço muita coisa que não devo, mas me arrependo. E cada dia eu vou deixando para trás as coisas velhas e vou caminhando, me tornando cada dia mais um novo homem. Um homem cada dia mais novo, perfeito, santo, irrepreensível. Dá para notar? Aí o caboclo faz. Né? Mas tem que ser. Você... Amém? Né, Alvo? Esse tem que existir. Quanto mais então você passar a fazer essa coisa, mexer na água, como falamos esses dias, quanto mais você, mais limpo você vai ficar. É o lavar que te regenera. Entendeu, João Pedro? Não está ficando fácil, não. Você vai querer assim mesmo? Por isso que o batismo pode não significar nada se a pessoa não
entender,
não tiver fé. Ela, se ela não está fazendo aquilo pela fé, crendo, não vai funcionar, né? Aí, de repente, você fala: oh, meu Deus, renova o meu batismo, oh, Senhor, né? Quem sabe, eu, quando eu fui batizado, talvez eu não tenha entendido tudo isso. Vocês estão tendo o privilégio.
Amém.
A gente sempre explicou no batismo, mas talvez não tanto quanto nós estamos fazendo agora. É isso?
O meu tem que ser renovado. Está sendo renovado.
Amém?
Amém.
Podemos então lavar os nossos pecados.
Amém.
Deu para entender? Ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Pode ser do velho mesmo. Só um minutinho, Atos 22, 16. Depois você fala, depois dela.
Tá.
Atos 22, 16, pode falar agora.
Então quer dizer que depois do rato do batismo, é como se tivesse zerado a conta?
É.
É bom, né?
Mas claro.
É uma boa oportunidade, né?
Exatamente. Aí se você sair ali e começar novamente,
fazer conta,
logo você vai falar: não, meu Deus, tem misericórdia de mim.
Renova o meu batismo.
Eu não quero de novo essa conta, não. Isso é pesado. Eu não quero essa culpa mais, não. Né? O Senhor tem misericórdia. Com certeza. Com certeza. Por isso que passa a ser uma luta. Né? Uma luta. Porque eu continuo, ali eu saí da água, mas eu continuo
no mesmo corpo,
que é o corpo do pecado. O que que mudou? Mudou o interior. O que que Jesus falou? Lava o interior. Mas engraçado que quando o interior é lavado, o exterior é beneficiado. Muda. Não muda, Rafael? Muda. O exterior. Vê que o Enzo ficou bem mais deitado. Ah, ou não? Ficou.
Mais legal.
Mas vai ficando cada vez melhor. Cada vez mais brilhoso. Não é, ué? Amém. Não, Neto? Alguma palavra, comentário, assim?
Amém, eu achei muito interessante sobre o que ele falou, né? Do velho homem. Que antes você não dava satisfação, né? Você fazia, achava que estava certo, achava que estava correto, tinha um posicionamento. Hoje não, você fala, só que ao mesmo tempo que você fala isso foi de Deus, você começa a questionar, né? Não, não é de Deus, perdoa, que amanhã eu não cometa isso, que o Senhor me dá uma porção dobrada de fé, que a cada dia eu seja perfeito, assim como o Senhor foi perfeito. Isso é muito interessante. E sobre a água, se a gente parar para pensar, a água nunca é a mesma, né?
É.
A água dessa piscina nunca vai ser a mesma. A água de amanhã não vai ser a água de hoje. É. Não vai ser a água do outro dia, não vai ser a água do outro dia. Muito interessante.
A água está sempre realmente
renovando.
Tá?
Amém.
E realmente tudo é pela fé, né? A fé move a nossa vida. E interessante que é impressionante o quanto a pessoa muda, né? Quem percebe, marido e mulher, por exemplo, percebe, começa a perceber realmente como tem mudança, tem alteração. Né? Fala, Neto.
Amém. É uma prova de que realmente o novo homem, ele é diferente, né? O novo espírito é que, por exemplo, quando o Senhor fala, quando o Cristo fala, minhas palavras são espírito e vida. Toda vez que o Senhor fala, pode-se perceber que é uma palavra diferente, que ela acompanha não só o espírito, mas também vida. Por isso que cada dia mais a gente pode observar, por exemplo, no Senhor, um novo homem cada vez maior, cada vez maior. E que cada vez mais fala de uma maneira que você percebe que não tem como ser uma pessoa pensando em um homem. É algo que eu sou até suspeito de falar, mas é algo sobrenatural. Porque o que sai da sua boca é uma palavra que tem um espírito. E é por isso que ela é capaz de mudar, é por isso que ela é capaz de fazer nós todos aqui, né, que já batizamos ou vamos batizar ainda, acreditar nessa palavra. Porque, como o senhor fala, a fé vem pelo ouvir.
É.
E o ouvir é dessa palavra.
Exato.
Então, o novo homem, ele não só é bom para a pessoa que vai ser o novo homem, mas para toda a igreja. Por quê?
Para todo mundo que...
Porque todo aquele que der ouvido a esse novo homem, ele vai adquirir esse espírito, ele vai adquirir essa vida. E isso é muito importante, porque cada vez que esse novo homem fala, mais ele cresce, mais vida ele tem, e mais ele pode servir.
É.
Então, acho que isso também é muito importante para a edificação do povo de Deus, da igreja, dessa obra que está sendo feita. Porque muitos dos que aqui estão, né, são frutos da palavra de Deus, que, por exemplo, o Ender estava falando lá com eles. Então, o Ender falou, abriu a boca dele, deixou com que esse novo homem pudesse apresentar esse espírito para eles.
Uhum.
E fazer com que eles, através da palavra que eles ouviram, pudessem crer, sentissem aquela compulsão, entendessem que seria necessário o batismo para ser também esse novo homem.
Amém.
Então, o trabalho que o Ender fez, o trabalho que o senhor faz, é essencial. Eu acredito que todos aqui naturalmente vão
se tornando começar. Também, né?
No caso, correr o rio da água,
o rio, né? Que corre. Você pega, o rio está passando aqui. Aí você, como o menino falou ali, o rio está passando aqui, você pega um copo d'água, né? Aí enquanto você está bebendo aqui, já passaram quanta água aqui, né? Aí quando você volta a pegar o outro copo, já foi muita água que passou.
Quantos que não vão beber?
Tem até aquele versículo lá em Salmo, se não me engano, que fala, né, há um rio cujas águas alegram as
cidades. Então, alegram a cidade.
É um povo que ele fala essa palavra, ela vem do coração, ela vem da alma, da mente.
Um outro detalhe, né, é o seguinte, eu tô mais ou menos com uns 43 anos, mais ou menos, de conversão. Né, foi quando eu fui batizado. Aí, é como vocês estão falando, e nós também. Nós, sabe que vem, então vamos ter outro batismo. vai ter uma turma nova aqui. E eu vou estar falando. Você pode ter certeza que não vai ser nada igual o que vocês ouviram.
O anterior não foi igual a ele.
Hã?
O no anterior não foi igual a ele.
Foi mesmo, anotei tudo aí.
É. E às vezes nós usamos as mesmas passagens. A mesma coisa é casamento. Sinto em muitos casamentos, às vezes eu uso as mesmas, porque eu não posso inventar, né? Eu uso as mesmas passagens às vezes, mas cada noivo, cada noiva recebe uma palavra diferente. Uma água que já passou, vai ficar uma nova para aquele que está recebendo. Do seu interior fluirá. Como é que chama?
Otto.
Não é Otto? Né? É ou não é Otto? Amém?
Amém?
Pois é, então é isso aí. Do seu interior fluirá. Por isso que é bom falar. Eu, às vezes eu aperto a igreja lá para a igreja falar.
Tem até que eu também lembrei aqui. Um coração que se crê, mas é com a boca que se confessa.
É.
Né? O coração se crê com arrependimento e com a boca se confessa para a salvação.
Para a salvação. Amém? Amém. Né, Otto? Amém? Amém, Otto? Então pronto. Então vamos ao batismo. Ninguém vai querer perguntar mais alguma coisa? Amém, Magrão?
Amém.
Então é assim. É claro que vocês não vão. Vocês pensam que não gravou. Mas quando alguém estiver falando alguma coisa, o que vai acontecer?
O Espírito vai fazer.
O Espírito Santo vai fazer você lembrar. Aí sim, a gente vai dizer, não, foi isso que nós falamos. É isso que eu creio, é isso que está escrito. Você vai pegar, quer dizer, eu falei, eu creio, eu crie, e está escrito. Aqui, se não tiver escrito, então eu não falei. Se não tiver escrito, eu não falei. Engraçado, né? É impressionante o negócio.
Por isso que às vezes a gente fala, né? Não tem nem como a pessoa duvidar, porque está tudo escrito.
Está tudo escrito.
Teve
uma senhora uma vez, não sei se foi em Fortaleza, uma pessoa que não me conhece, mas ela falou assim, eu acho, eu já ouvi o senhor falar, então, eu acho que o senhor fala umas coisas muito esquisitas, umas coisas estranhas. Só que a gente não pode duvidar, porque está escrito. Então não é estranho. Então não é esquisito, porque está escrito.
É diferente do que ela escuta.
Né? É porque é diferente, é como é. Diferente daquilo que o homem cria. Se o homem criou, não está. O Espírito não testifica. Então a gente fala, eu falo, eu posso falar. Mas eu preciso mostrar que aquilo que eu estou falando
está escrito. Testifica na Escritura.
Para que você creia e que fique gravado na sua mente. E o dia que você. Não, eu não sei onde é que está escrito, mas que está, está.
Amém.
E você vai atrás de uma concordância, do Google, você vai procurar. Uma vez eu falei um negócio, né, né, Rebeca? Foi sine qua non, não foi? Não é isso? Aí a.
Não é
Brasília.
É
Brasília? Tá meio
senhor.
Aí a Raquel foi atrás saber se existia, né? Achou, né?
Achei.
Então vamos lá? Então vamos. Vamos ali trocar. Eu tô com a roupa.
Eu também tô.
Você também tá?
Só vou tirar o tempo.
Neto também tá, Neto? Tá com a roupa?
Tudo.
E Neto, tá com a roupa?